recente, mas no último Mundial, o mesmo cenário. Teve um ciclo conturbado, troca de técnico recente e conseguiu ficar em quarto lugar. Na lateral deve ficar com Danilo mesmo, que é reserva do Flamengo, mas tem uma longa história, inclusive, com a nossa seleção brasileira. E o nosso goleiro Alisson deve fechar lá atrás. Vamos voltar para a nossa política, dar um pulinho de volta lá em Luiz Eduardo Magalhães, porque quem também se manifestou lá em Luiz Eduardo foi o líder da oposição, ACM Neto. Qual é a grande questão, né, minha gente? A gente noticiou que ACM Neto sofreu um período de tensão durante uma viagem, um deslocamento no seu avião, né? Teve uma despressurização do seu avião. O pré-candidato do governo da Bahia acredita que não se trata de uma sabotagem. Esse debate começou a aparecer nos últimos dias, desde quando falas foram feitas nesse sentido, né? Então, politicamente, esse assunto tem sido utilizado e o líder da oposição, ACM Neto, comentou sobre o assunto. Vamos ouvir.
Quanto ao incidente que aconteceu na segunda-feira, eu já tive a oportunidade de falar, foi acho que o maior susto que eu passei em minha vida. Realmente a gente viveu ali momentos e minutos de muita tensão. Infelizmente, em algum momento eu até imaginei que o pior poderia acontecer, mas sempre apegado a Deus e com muita fé. E mais uma vez, a gente considera um livramento. Tive a oportunidade já de agradecer muito, aliás, todo dia, porque hoje estamos aqui com segurança, com saúde, sem nada ter acontecido, isso é o que importa. Eu não acho que tenha havido nenhum tipo de sabotagem ou coisa assim, não acho. Acho que foi realmente um problema técnico que aconteceu com o avião, que está sendo investigado pela própria empresa de táxi aéreo, que foi contratada para prestar esse serviço. Naturalmente, nós não vamos mais usar a mesma aeronave e vamos aguardar as respostas para chegar a uma conclusão.
Pois é, o questionamento surge em especial após o seu senador, o senador que é o seu candidato ao Senado, né, Ângelo Coronel, tentando aí sua reeleição, ter dito que não descartaria a possibilidade de uma sabotagem. Esse assunto ganhou destaque, claro, também com a investigação, né, que tem sido feita pela própria companhia, como a ACM Neto muito bem destacou aí, como você ouviu na entrevista coletiva. Então, claro, a gente traz atualizações nesse caso, mas o próprio líder da oposição acredita que essa possibilidade não é possível. Mas quando a gente fala de eleição, tudo entra no radar, até um problema técnico vira político também. Então, todo cuidado nessas falas também, que a gente traz aqui no nosso notícia, porque é um ano que tudo pode ser muito radicalizado. Isso é sempre muito perigoso. Olha, minha gente, pacientes em tratamento de hemodiálise foram surpreendidos por um vazamento de esgoto dentro do Hospital Geral Roberto Santos, minha gente, aqui em Salvador, nessa sexta-feira. Segundo denúncias, o problema ocorreu na sala onde procedimentos são realizados, inclusive hemodiálise. Imagens que circulam nas redes sociais mostram água escura escorrendo pelo teto da unidade enquanto pacientes e profissionais de saúde permanecem no local. O episódio gerou preocupação, claro, entre usuários de serviço devido ao risco de contaminação em um ambiente que, teoricamente, exigiria rigorosos padrões de saúde. A CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado, confirmou a ocorrência, informou que a situação foi rapidamente controlada e, em nota, a pasta afirmou que todo o setor passou por um processo de desinfecção e que não houve prejuízos à assistência prestadas ao paciente. O vazamento foi um episódio pontual, ainda segundo a nota da CESAB, e os pacientes com sessões de hemodiálise agendadas para essa sexta-feira continuam recebendo normalmente os seus atendimentos. Triste, né? O hospital tem que ser o local mais limpo, teoricamente. E, infelizmente, a gente noticiar um caso como esse. Claro que em tempo de rede social a gente destaca, né? Tudo sempre aconteceu na nossa vida e muitas vezes pequenos incidentes que são como a CESAB muito bem informou e que esperamos que isso tenha acontecido, contornados rapidamente, hoje em dia todo mundo consegue ver. Então, o mundo parece estar muito pior, a gente até debate nos nossos quadros com psicólogas, por exemplo, o mundo parece estar muito pior, os problemas parecem estar muito mais no nosso alcance, porque pequenos casos isolados ganham repercussões, viram virais, inclusive. Mas um caso como esse assusta, porque não pode ser normalizado, né? Um esgoto tem que estar longe de qualquer espaço hospitalar, né? A movimentação nas estradas baianas deve aumentar nos próximos dias. E o São João deve levar mais de 740 mil veículos às rodovias baianas. O número foi estimado pela concessionária Bahia Norte e também pela concessionária Litoral Norte, que administram as rodovias. E leva em conta os dias 14 e 25 de junho, ou seja, aquele período auge do São João. No sistema BA-093, um dos principais corredores viários que conectam Salvador à região metropolitana, é o interior, a estimativa é de 570 mil veículos nestes dias. O número representa um crescimento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado. O São João deve levar todo esse contingente, mas o pico deve ser na sexta-feira. O pico nas rodovias, cuidado se você for e puder evitar esse dia, porque 108 mil veículos devem trafegar nas rodovias durante este dia. No sábado, a previsão já cai bastante, para 86 mil veículos. A volta deve acontecer principalmente no dia 24 de junho e 25 de junho, quando mais de 98 mil veículos são esperados nestes dias. A expectativa é de cerca de 170 mil pessoas, mil veículos na BA-099, com 28 mil veículos na sexta, e no dia seguinte, 27 mil veículos. No retorno, 24 e 25, 25 mil veículos por dia. Pois é, dias auge, sexta-feira e sábado. E também na volta, na quarta-feira. Vamos ouvir agora as conjecturas políticas, porque agora a disputa pela suplência está em alta, né, minha gente? Carleto, do Avante, diz que já está certo enquanto vice, enquanto nome na chapa de Rui Costa ao Senado.
Eu tenho certeza que esse grupo político que governa a Bahia há vários anos vai governar mais uma vez. O que esse grupo político sabe fazer é abrir espaço para todos os partidos crescerem e desenvolverem, como é o caso do Avante. Eu não tenho dúvida que serei. Estarei na chapa majoritária com o Rui Costa, e já foi lançado em Ilhéus o nosso nome, e foi anunciado pelo pré-candidato a senador, ex-ministro e ex-governador Rui Costa, Ronaldo Carleto, na sua surpresa.
Essa chapa do governo demora, né, de ser anunciada. Carleto querendo aí se colocar na suplência. A gente, claro, atualiza sempre aqui no nosso notícia. Vamos dar um rápido intervalo e já já voltamos, viu, com entrevista sobre a vacina da dengue. Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 34 minutos, estamos de volta com o nosso Notícia. Agora recebendo a professora do Instituto de Saúde Coletiva, médica infectologista, Glória Teixeira. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia para falar de um assunto tão importante, né? Que bom contar com você aqui. Olha, a gente está com um pequeno problema no áudio aqui com ela, mas a gente vai retomar o contato. Vamos tentar também a ligação via telefone para garantir essa conversa.
E agora?
Agora estamos ouvindo, Está ótimo. Não. Seja bem-vinda.
Eu estou dando boa noite aos ouvintes e dizer que estou muito honrada de estar aqui com vocês para falar de um importante problema de saúde coletiva e de proteção à saúde da população brasileira, especialmente da Bahia.
Pois é, com certeza, ainda mais porque a gente tem a vacina como o nosso maior patrimônio, um dos maiores conquistas, inclusive, que a gente tem, o SUS com toda a capilaridade, a gente se orgulha tanto disso, e a gente noticiou essa semana com preocupação essa questão da vacina da dengue ter gerado alguns casos graves, inclusive, de saúde. Como é que você percebeu esse episódio e o que você orienta, inclusive?
Olha, nós temos que dizer a todos que qualquer droga que a gente tome, seja vacina, seja remédio ou outros tipos de drogas, que pode causar problemas no nosso organismo, né? Então, extremamente... E eu achei a atitude do Ministério da Saúde corajosa e correta, porque tomou o princípio, levou a sério o princípio da precaução. Nós, claro que vamos evitar e evitaremos muitos óbitos com uma vacina que em dose única protege contra os 4 sorotipos do vírus do dengue. Mas frente a esses eventos que não tinham sido observados quando foram feitos o que nós chamamos os ensaios clínicos, os trials, então é muito importante que não só o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, como também a Anvisa, ao lado do Butantan, tenham tomado essa decisão. estejam nesse momento, né, investigando exatamente o que aconteceu com esses casos. Se foi apenas coincidência temporal, como a gente chama, então são associados temporalmente ao uso da ou se realmente o vírus da vacina foi que causou problema no organismo dessas 42 pessoas, se eu não me engano. Lembrar que o efeito colateral foi em 0,008%, então é muito baixo. Mas mesmo assim, com a responsabilidade que nós do SUS, nós do Ministério da Saúde, apesar de eu não estar mais trabalhando lá, temos, a melhor atitude foi adotar o princípio da precaução.
Com certeza, precaução é sempre importante, a investigação segue, claro, e ter comunicado, inclusive, foi importante para a gente entender o que está acontecendo nesse momento, uma decisão difícil, com certeza. Agora, diversas notícias vão circulando na internet, o que gera, inclusive, medo, né, porque a gente sabe que esse panorama das fake news é um grande problema, é bom contar, inclusive, com um especialista para trabalhar sobre essas questões, porque tem nas redes sociais circulando, por exemplo, aplicaram uma vacina experimental na gente, ou então questionando o próprio processo de vacinação como um todo. Como é que você percebe, inclusive, este caso e reafirmar a importância das vacinas, mesmo ante um caso como esse, que só reforça a seriedade de um Ministério da Saúde atento às dinâmicas que são naturais de qualquer medicamento, de qualquer utilização, né, na saúde?
João, como você falou, vacina salva vidas. De outra forma, você falou aí. Vacina e água potável são os dois maiores, as duas maiores instrumentos para melhorar a saúde pública, evitar óbitos. São milhões e milhões de óbitos que são evitados no dia a dia. Isso quem está dizendo não é Glória Teixeira, é a Organização Mundial de Saúde e toda a saúde pública do mundo de que evita. Agora, como você falou, o problema das fake news, do que nós chamamos do fenômeno da hesitação vacinal, pega um problema visto essa semana com a vacina da dengue e usa isso para reduzir a adesão da nossa população à vacinação, não só de dengue, mas outras vacinas também. Isso é um ato criminoso, porque imagine que nós tínhamos, a cada ano que tinha uma epidemia de sarampo, morriam só na Bahia 200 crianças, só no estado da Bahia. Nós hoje vacinamos contra sarampo, eliminamos o vírus da sarampo. Sem lembrar da varíola, que a vacina erradicou o vírus da varíola. Não esquecer que nós eliminamos o vírus da pólio. Nós que eu falo, a população humana, a saúde pública de todo mundo eliminou. E o Brasil eliminou o vírus da pólio. O vírus da rubéola, que causava tantos problemas nos recém-nascidos, problemas cardíacos graves. Então, nós temos que, ao colocar um produto novo, ter esse cuidado que o Ministério da Saúde e a Anvisa estão tendo. Mas que vai... Vocês estão lembrados que no ano de 2024 morreu no Brasil mais de 6 mil pessoas. Mas de evitar esses óbitos é fantástico, é bom demais. O ano passado, que nós tivemos menos casos, foi quase 1.800 só de óbitos. Não estou falando dos milhões de casos da doença. Então, eu acho que a gente tem que falar clara com toda a população. Não deixem de ir aos postos de vacinação. Vacina salva vidas.
Com certeza, esse é o recado importante. Estamos conversando com Glória Teixeira, doutora Glória Teixeira, especialista em saúde pública, falando da importância da vacinação. Essa semana a gente se debruçou sobre esse caso da vacina da dengue, mas que nada altera o nosso calendário vacinal, a importância de a gente estar atento e vigilante, inclusive para a própria dengue, né? Queria saber também sobre essa doença em si. Porque, diante de um caso como esse, muitos podem passar a questionar, não vou tomar vacina, e passar a entender a vacina como um mal, e não a dengue como um mal. Quero saber também quais efeitos a dengue gera. A gente lutou tanto contra essa questão, mas ainda precisamos seguir atentos, né? Tivemos um pequeno problema com o sinal aqui, mas já estamos retomando com a doutora Glória Teixeira, está comentando sobre a questão da vacinação. Nessa última semana, a gente noticiou aqui no nosso Notícias sobre a questão da vacina da dengue, que, segundo o Ministério da Saúde, gerou alguns casos adversos e que estão sendo estudados ainda. Ou seja, foi anunciado para interromper este processo de vacinação e também para todos aqueles que tomaram e tiveram contato com a vacina da dengue, se cuidarem, anunciarem, comentarem, né, e procurarem postos de saúde e terem contato com o Sistema Único de Saúde para serem monitorados. Inclusive, aproveitando o momento para fazer uma breve interrupção, o Canadá acabou de empatar a partida contra a Bósnia, aqui também na Copa do Mundo, que a gente está atento. Também com o noticiário da Copa do Mundo, claro, você não perde nada. E logo mais, vamos trazendo de olho na bola tudo isso. Agora sim, retomamos o contato com a doutora Glória Teixeira. A gente vinha comentando, doutora, sobre a própria dengue em si também. A dengue segue sendo um caso que a gente precisa ficar atento, né? A gente segue precisando tomar nossos cuidados.
Os cuidados de evitar os criadouros, evitar que nós... que se proliferem. Isso é fundamental, porque reduz o número de casos. Mas nós já percebemos, nesses anos todos, nós sofremos, o Brasil sofre com dengue desde a década de 80. Tem trabalhado muito no controle do vetor, que é o Aedes aegypti, mas nós não temos conseguido eliminar o vetor. Mas na falta de vacina, principalmente, nós precisamos cada vez mais cuidar do ambiente, das nossas casas, dos terrenos baldios e das áreas públicas para evitar que haja criadouros do Aedes aegypti.
Uhum. Agora, doutora, diante deste caso que a gente noticiou, né, relacionado à vacina da dengue, é possível ainda que a gente volte a ter uma campanha ampla como vinha sendo feita? É possível que a gente consiga lutar contra esse mal que é a dengue com o auxílio da vacina ainda no futuro, após ter estudado o que está sendo, o que está acontecendo nesse exato momento?
Pois é. A investigação que o Ministério da Saúde está conduzindo é fundamental para ver se esses eventos realmente foram produzidos pela vacina. Uma coisa é essa. A outra coisa é, digamos, eu vou dar um exemplo, né? De que os óbitos foram em pessoas que tinham uma imunidade baixa, que tinham o que a gente chama uma comorbidade. Então, nós podemos aplicar em pessoas que não têm comorbidades. Então, tem vários caminhos a serem perseguidos, porque a vacina é muito boa. Mas a gente tem que parar para estudar, como o Ministério está falando, fazendo, investigar para ver o que foi que aconteceu. Porque pode ser que foram eventos muito raros e que podem não estar relacionados à vacina. E se estiverem, o que foi que aconteceu com essas pessoas quando entrou em contato com a vacina? Será porque eu já era diabético, eu já tinha imunossupressão, alguma coisa? Então, por isso que a investigação clínica e epidemiológica e de toda a, como é que a gente chama, da vigilância genômica, do genoma do vírus vacinal, o genoma do vírus selvagem, então tudo isso, olha, eu estou muito curiosa para saber o resultado dessa investigação. Demora um pouco, claro.
Estamos todos acompanhando esse caso com muita atenção, porque a gente quer se imunizar, com certeza, de uma questão que gerou tantos debates, inclusive, que a gente fica constantemente vigilante diante deste caso. E a vacina, nesse caso, que a gente está noticiando, é a vacina do Butantan, mas existem outras também disponíveis no mercado, né?
Pois é. Nós temos a Qdenga, né, que o SUS está aplicando, né, entre os 10 e os 14 anos, que é uma vacina boa, mas ainda em duas doses. E o problema da Qdenga é que a Qdenga é muito cara e a empresa que produz a fábrica, né, o laboratório é japonês, ele não tem, a planta não tem condição de produzir no quantitativo para suprir o mercado brasileiro. Nós temos uma população de mais de 210 milhões expostos, porque, infelizmente, nós temos dengue desde a região norte até a região sul. Claro que tem mais na região nordeste, na região centro-oeste, mas nós temos dengue no país todo. Então, nós temos que imunizar a nossa população. E a... além de ser um provavelmente caro para os nossos... a Takeda do Ziga, em 2003, você sabe, o Ministério da Saúde do Brasil comprou toda a produção da Takeda, todas as vacinas. Uhum. E claro que essas pessoas que foram vacinadas... pouquinhas doses.
A gente, quando fala de vacina da dengue, quando a gente fala de dengue, normalmente a gente já lembra sempre de outras doenças também que geraram e geram muita dor de cabeça para o nosso sistema público como um todo e para muitas famílias, como Zika e chikungunya. A senhora acredita que também há perspectiva da gente conseguir caminhar para a imunização, desenvolver? Claro que é algo técnico, mas eu, de modo leigo, fico pensando, pô, a dengue, conseguimos caminhar para uma vacina. Então, essas outras que geram essa dor de cabeça, será que é um caminho? Estamos chegando mais perto também? Como é que estão esses outros estudos? É possível a gente pensar em novos avanços também?
A conexão está caindo.
Aí teve um... mas agora a gente já está escutando você bem também. Você me escuta bem também?
Estou escutando bem.
Pronto, ótimo. Então, eu queria saber sobre a vacina de Zika e chikungunya. Há uma possibilidade também da gente caminhar com essas imunizações também? Porque quando a gente fala de dengue, muitas vezes a gente lembra dessas outras duas também, né?
Com certeza, porque são todos transmitidos. Aedes aegypti, como a gente diz, a gente não se livra do nosso Aedes.
Olha, travou um pouquinho o sinal, a gente vai retomar agora o contato por telefone para garantir uma melhor conexão. Vamos ligar aqui por áudio, estou enviando o contato, mas já a gente retoma essa entrevista com essa parte final também, falando sobre dengue e chikungunya, sobre dengue, zika e chikungunya. Ambos, essa trinca, na verdade, tem sua disseminação a partir do vetor Aedes aegypti. Falando sobre a Copa do Mundo que a gente vinha comentando, né? Saiu Larim aos 79 minutos, ou seja, faltando 11 minutos para a partida acabar. Empatou ali Canadá e Bósnia 1-1. Agora sim, a gente retomou o contato com a doutora Glória Teixeira. Doutora, a gente perdeu um pouquinho do seu contato quando você estava falando sobre a relação, né? Dengue, Zika e chikungunya e a possibilidade de ter uma vacina para os três.
Posso falar aqui pelo telefone?
Pronto, pode sim, estamos ouvindo bem.
Veja só. A vacina de chikungunya está bem adiantada, é também uma vacina considerada boa e futuramente nós vamos ter a vacina. Eu estou esperando que no próximo ano a gente já tenha uma vacina contra a chikungunya no SUS. Não estou afirmando. Agora a de Zika ainda vai demorar, porque ainda está em fase muito inicial. É, como a gente diz, ainda está em fase 1, então ainda não tem nenhuma perspectiva ainda de ter vacina contra a Zika.
Então, cuidados, atentos ainda contra o famoso Aedes aegypti, esse mosquitinho, mas que a gente vai seguir vigilante, contando com sua ajuda também, viu? Conto com você aqui de volta no nosso Notícia.
Ok.
Muito obrigado.
Obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Como você falou, João, nós temos que continuar matando, evitando que o mosquito se reproduza em nossos ambientes, tá bem?
Com certeza. Muito obrigado, viu? Uma ótima noite.
Um abraço. Obrigada. Boa noite.
É isso aí, manter cuidado com a Aedes aegypti e lembrar que vacina salva. A gente já fez todos os alertas aqui, cuidados o Ministério da Saúde está tomando, mas também seguir vigilante ao Aedes aegypti, viu? Muito obrigado você também que esteve na nossa companhia aqui no YouTube da Rádio Excelsio da Bahia. Esqueci de falar, viu? Esqueci de pedir seu comentário, esqueci de pedir para você estar lá no Instagram também, arroba Rádio Excelsio, arroba Cardeal FM, arroba João Tran. Mas mande sempre sua mensagem, estou sempre esperando. E alegria ter você também na nossa 106.1 e nossa 106.7. Tanto a Cardeal FM quanto a nossa Rádio Excelsio em rede. Que alegria ter todos vocês aqui comigo. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Boa sorte para o nosso Brasil amanhã. Brasil e Marrocos vai ser um duelo difícil, mas tenho esperança, tenho fé nesse Hexa. Ele vem aí. E uma ótima noite também para os pombinhos apaixonados. Esse dia dos namorados, lembre sempre de manifestar o amor, de ser carinhoso a algo tão importante e fazer o bem, né? Com certeza. Um beijo especial para o meu amor. E essa música também, falando de amor, né? Gonzaguinha, sempre bom. Uma ótima noite, feliz dia dos namorados e até segunda.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Celebramos hoje a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Deus quer amar o homem com o coração humano. E é exatamente o coração de Jesus, Deus nos amando em coração humano. É com alegria que vamos às fontes do Salvador. O pastor, narrado no Evangelho, se identifica com o coração de Jesus. Os textos previstos na liturgia para o dia de hoje apresentam uma única realidade: o amor infinito de Cristo, que deu a vida para o seu rebanho e permitiu que ele abrisse um coração para mostrá-lo a todos como fonte de salvação. A figura de Jesus Cristo como Messias e pastor é apresentada como figura em muitos lugares no Antigo Testamento. Um dos mais belos é, sem dúvida, aquele que é proposto pelo profeta Ezequiel, no capítulo 34. Após a dispersão do povo eleito por causa da negligência dos seus chefes, Deus declara querer assumir pessoalmente o cuidado do povo. É ele quem vai à sua procura. É ele quem o reunirá junto a si. É ele quem o reconduzirá ao seu país em campos férteis, como o bom pastor que recolhe no redil o rebanho amado e o conduz a abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar. Aos desvelos amorosos, para com todo o povo, acrescentará os particulares, e extremamente delicados para com cada pessoa. A ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada, eu a conduzirei. A ferida, eu a curarei. A doente, eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver robusta e vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça, diz o Senhor. A perspectiva messiânica desta profecia é evidente. antecipa e prepara a figura cheia de amor, cheia de ternura de Jesus, o bom pastor, que virá guiar o rebanho do Pai Celeste, cuidando com intenso carinho até a última ovelha extraviada ou ferida. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com a oração que é prevista para esta festa. Ó Deus, no coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor. Fazei com que lhe ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tri, conectada em você.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães. Luiz
Henrique. Olá, boa noite, tudo bem? 6:10, muito boa noite para você que está chegando agora no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, sextou, minha gente, olha aí, sextou. Hoje, dia 12 de junho de 2026, também conhecido como Dia dos Namorados, dia mais forte para o comércio aí, uma data comemorativa. Mas não é só de Dia dos Namorados que vive o dia 12. Certamente tem algo mais a ser comemorado nessa data. E nós vamos saber com o meu amigo Igor Guimarães, que já está aqui com a gente, com todas as suas anotações, com todas as suas informações sobre o que acontece em datas diárias, como fatos comemorativos. Boa noite, Igor Guimarães.
Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte da Cardeal. Pois é, esse dia 12, Dia dos Namorados, como você falou, também é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E a gente vai fazendo aquela contagem regressiva, né? Já começamos a Copa do Mundo, começou ontem. Amanhã a estreia do Brasil, Brasil e Marrocos, aqui na Rádio Cardeal FM. Lembrando que a equipe aqui da Excelsior Cardeal vai estar presente, fazendo uma espécie de debate bola antes da Copa do Mundo. Enfim, muita coisa boa aí. Além da gente estar lembrando que faltam 11 dias para a noite junina, aquela contagem regressiva, né? Dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,08, o euro fechou com a cotação em R$5,88, já o grama do ouro recuou um pouquinho, hein? Fechou com a cotação em R$689,93. Atenção você que está nesse exato momento se deslocando, o trânsito na capital baiana está com muitas áreas de retenção, hein? Essa região aí do Afrânio Peixoto, ali na suburbana, muita retenção, se você está querendo vir, principalmente no sentido de Salvador, do centro, para a Paripe, bem como de Paripe para o centro. Você também tem retenção na Avenida Paralela, muitos lugares ali com retenção, tanto no sentido quanto em outro, aquela região ali da ligação Iguatemi Paralela também, a Lipe, o trânsito muito intenso, Garibaldi também, então fica com a atenção redobrada nesses locais aí do trânsito da capital baiana, tá bom? E a gente vai seguindo aí até às 7 da noite com muita informação para você, tá? Olha, após mais de 20 dias de busca, o comerciante e ex-delegado comissionado Walter de Oliveira Santos, conhecido como João de Nilo, ele foi encontrado morto na manhã de hoje. O corpo estava enterrado em uma cova rasa na comunidade de Monte Alegre, entre Puxinanhã e Campina Grande, na Paraíba. Walter não era visto desde o dia 20 de maio. E de acordo com as investigações iniciais das autoridades, seu desaparecimento teria ocorrido depois de um encontro marcado com supostos compradores de gado na região de São José da Mata, distrito de Campina Grande.
Pois é, meu amigo. Ai, só lembrando aqui... Que você também participa conosco através do nosso canal do YouTube. Agora já está tudo ok aqui, tá? Você já pode participar com a gente. É, nosso muito obrigado. Dá um seu joinha aí conosco, tá bom? Outra coisa importante é que você também participa através do nosso WhatsApp, que é o 3114-3344. 3114-3344. Já está voltando, já está funcionando aqui normalmente. Olha, entre 2012 e 2024, o Brasil registrou 1.709.023 casos de picadas de escorpião e 1.230 mortes, segundo estudo publicado. Nesse período, a taxa nacional de incêndio, ou melhor, de incidência, saltou de 31,8 para 142,82 casos por 100 mil habitantes, o que aponta um crescimento de 349% em 12 anos. Os pesquisadores vinculados ao Instituto Butantan, à Universidade de São Paulo e Ministério da Saúde analisaram dados de 5.570 municípios brasileiros para identificar áreas de alto e baixo risco. Eles apontam que a urbanização desordenada criou condições para a proliferação desses animais em redes de esgoto, entulhos e áreas sem manutenção, deixando de ser um problema apenas da zona rural. Nas áreas de alto risco, as variáveis ambientais são temperaturas máximas e mínimas mais elevadas, menor volume de chuvas e menor cobertura vegetal. Os índices de alfabetização mais baixos indicam maior vulnerabilidade social. O maior risco epidemiológico ocorre nos meses de setembro a dezembro, na primavera, com redução nos meses mais frios. Minas Gerais, São Paulo e Bahia foram os estados com maior risco, cobrindo mais de 50% do território estadual em cada um deles. As regiões Nordeste e Sudeste responderam juntas por 87% de todos os casos registrados no país. Vamos lá. Na Bahia, os pesquisadores identificaram o crescimento expressivo nos casos entre 2018 e 2024, tanto no sul quanto no norte do estado. Em Alagoas, que é o estado mais incidente do país, a taxa superou 270 mil habitantes, com pico de acidentes ligados aos períodos de atividade agrícola. O estudo mostra que crianças de até 9 anos concentram a maior letalidade, correspondendo a 36,7% de todas as mortes registradas no período. Em meninos dessa faixa etária, a taxa chegou a 1.029 óbitos por 1 milhão de habitantes. Segundo os pesquisadores, o menor peso corporal e a imaturidade do sistema imunológico aumentam a concentração do veneno no plasma sanguíneo das crianças, tornando o envenenamento mais grave. Por outro lado, os idosos acima de 60 anos foram o grupo com maior incidência de casos, com taxa de 63% a mais do que as crianças de 0 a 9 anos. Está aí casos assustadores, porque aumentou e muito, né, os casos de picadas com escorpião. Igor Guimarães.
É um negócio perigoso, realmente. Você tem que tomar cuidado redobrado com relação a esses animais. Olha, o homem que foi preso em flagrante por suspeita de importunação sexual após um caso registrado dentro do metrô de Salvador no dia de ontem, ele foi identificado como Suan Thales Assis Santos, de 22 anos. O jovem atuava como jogador de futsal e integrava o elenco do Forests Futsal Clube, até ser desligado pela equipe após a repercussão do episódio. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube informou que decidiu retirar o atleta do quadro de jogadores e afirmou repudiar qualquer forma de assédio, violência, intimidação e desrespeito contra as mulheres. A equipe também destacou que não compactua com a conduta atribuída ao suspeito. Pois é, esse caso aí que repercutiu muito, né, nas redes sociais, dessa importunação sexual dentro do metrô. Uma falta de respeito incomensurável praticado por esse rapaz aí de 22 anos. E teve sorte, viu? Porque a abordagem foi feita por mulheres e que rapidamente entregaram ele para os seguranças, porque ele poderia ter sofria confrontado com um homem com uma complexão física maior do que a dele e podia até ter quebrado ele todo, né, diante do cenário.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, da nora Fernanda Bolsonaro e das duas netas, no próximo sábado. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa do ex-chefe do Executivo, que atualmente cumpre prisão domiciliar por determinação da corte. De acordo com a decisão, a visita poderá ocorrer entre 11 horas e 13 horas, sendo considerada compatível com as condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar. Moraes destacou que o contato com familiares próximos contribui para a manutenção do suporte familiar necessário durante o período de recuperação e cumprimento da pena. Apesar da autorização, o ministro manteve medidas de controle para garantir o cumprimento das restrições judiciais. Todos os visitantes deverão passar por vistoria prévia e entregar celulares, relógios inteligentes ou qualquer outro equipamento eletrônico aos agentes responsáveis pela segurança da residência durante todo o período do encontro. Bolsonaro permanece em prisão domiciliar desde o fim de março, quando recebeu autorização para deixar a unidade hospitalar onde estava internado em razão de um quadro de saúde que exigiu tratamento intensivo. A medida foi concedida em caráter humanitário e possui duração determinada, sendo acompanhada por monitoramento eletrônico e outras restrições impostas pelo STF. Entre as condições estabelecidas pela Corte estão o uso de tornozeleira eletrônica, permanência na residência, apresentação periódica de relatórios médicos e a proibição de utilizar aparelhos de comunicação ou outras redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Nos últimos dias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que o ex-presidente voltou a apresentar desconfortos durante o processo de redução das medicações e deverá realizar novos exames médicos, mantendo acompanhamento constante da equipe responsável por sua recuperação.
Uma mulher de 28 anos, ela morreu no dia de ontem em São Carlos, no interior de São Paulo, após apresentar um quadro de saúde que se agravou nos dias seguintes à extração do dente do siso, hein? Imagine a situação. Ela foi identificada como Tainá Souza Barbosa, teve o caso registrado como morte suspeita e as circunstâncias do óbito serão apuradas pela Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela irmã da vítima, os primeiros sintomas aconteceram já após o procedimento odontológico realizado na semana passada. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Que coisa, hein? Você ir para um dentista para poder fazer uma extração de um dente e depois de lá não se recuperar mais e vir a óbito. Que coisa terrível.
Dente é algo muito perigoso.
Demais.
Né? Às vezes as pessoas não têm aí o devido cuidado, a devida atenção, seja por desleixo ou porque não tem condição, às vezes. Né? Sim. Cuidar dos dentes custa muito caro. Né? E